Alô, vídeo anual resultados de 2023 da Frasli, ou Frasli, não sei. Empresa antiga aí, 70 anos aí, marca forte, é uma empresa que vende equipamentos para o setor automotivo, mais concentrada em equipamentos relacionados a sistemas de freio, né? E mais recentemente suspensão, quando ela fez uma grande aquisição da Nakata. E é uma empresa que vem mostrando resultados muito interessantes nos últimos anos. Eu não acompanhava muito essa empresa antigamente. Na verdade, não acompanhava nada. Eu passei a acompanhar há pouco tempo. Um pouco pelo. Tinha um pouco de preconceito com o fato da Randon ser o controlador. E a Randon é uma empresa que eu acho que tem resultados muito ruins, historicamente. Não sei como está hoje em dia, porque também não acompanho. Mas, e talvez ela não chamasse mesmo atenção, né? Tanto assim e tenha melhorado nos últimos anos, isso eu não sei dizer. Depois a gente vai olhar nos quadros da Basta lá para ver o histórico. Como eu acabo tendo que analisar muita empresa, eu esqueço muitas empresas assim que eu já fiz vídeo e tal há um ano atrás, mesmo acompanhando todo o trimestre, fazendo os comentários, é muita coisa. Então, tem empresa que. As empresas que eu acompanho há muito tempo, é mais fácil de eu lembrar, né? Então, a gente vai vendo junto aqui o resultado de 2023. Eu já sei que foi muito bom, porque eu fiz o comentário por escrito, né, do resultado anual. Mas vamos ver a empresa historicamente como é que tá, como é que foi, né, nesses últimos última década aí também. Apresentação aqui. Tá bem interessante, tem bastante informação. Vamos ver o que que traz aqui de destaque. Destaques. Bom, mercado de reposição. Esse é o principal negócio, né, da empresa. Fiz recentemente o vídeo da Mali Metal Leve. E lá dá para ver que a Leve ela tem uma diversificação maior entre equipamento original, né, que é vendido diretamente para as fábricas, e equipamentos de reposição, que aí tem um mercado mais amplo, né? E aqui a Frasli, ela tem a maior parte das suas operações no aftermarket, né, no mercado de reposição. Tem um pouquinho ali original, mas daqui a pouco aí acho que essa apresentação deve ter a participação da Receita nesses segmentos. Uma empresa bastante global, né? Vende para todos os continentes, é bem abrangente, né? Tem uma presença forte aí no mundo. É um mercado que está aquecendo, né? Teve problemas em 2022 lá com praticamente uma parada de fabricação de veículos novos por falta de matéria-prima, né? Tudo ainda aí no rastro, no vindo a reboque aí do conflito lá Rússia-Ucrânia, né, entre outras coisas. Isso agora normalizando, né, então é segmento que volta a ser interessante. Tem essa questão da Argentina, né, os desdobramentos econômicos lá, agora a mudança de governo, né, variação cambial, a desvaloração da moeda lá, né, local, é muito forte, então isso acaba gerando um impacto nos resultados, mesmo que não seja um impacto assim tão grande aqui no caso dessa empresa. Uma empresa que volta e meia está fazendo aquisições. Esse ano teve entrada, né, de operação nova. Anteriormente teve a Nakata, que acabou aumentando muito a diversificação de receitas. Aqui ele dá um guidance, né, para a gente ver se, vamos ver se cumpriu a receita líquida, ficou dentro, né, do intervalo, 3,4 bilhões, com uma expectativa de crescer receita para 2024. No mercado externo também ficou a mesma situação, ficou dentro do intervalo e com expectativa de crescer nesse ano agora. A margem EBITDA também cumpriu o intervalo 19,7, E a expectativa é que pode ser queda ou alta, né? Dependendo aí do. Mas é uma expectativa menor do que tinha no guidance para 23. Os investimentos aumentando aí em 2024, né? A empresa mudou aí de nome, né? Assim, a marca dela, né? Agora, Fras-le Mobility. Mudou aí um pouco a identidade. Isso aqui é mais cosmético pra gente. Isso aqui também não vou entrar em detalhe. Aqui está os segmentos de atuação, a distribuição do mercado, né? Veículos leves responde por 64%. Como eu falei, o aftermarket, né, os equipamentos de reposição é o que comanda a receita, 88% vem desse segmento. Então, o equipamento original é bem pouco. Isso pode ser a leve, como eu falei, tem uma diversificação maior, né? Isso eu já vi isso, essa diversificação maior proteger o resultado da leve. Muitas vezes, se tem problema em um tipo de mercado, o outro segura. Não sei, a Fras-le não tem muito essa diversificação, mas a não ser que aconteça uma catástrofe muito grande aí no mercado de reposição, aí pode ser um problema isso, né? Mas normalmente, quando tem problema, a gente vê na parte de equipamento original. Recentemente foi assim, né? E não no de reposição. Antigamente, produtos de fricção, né? Freios, era a maior parte do percentual da empresa. Agora a gente já vê uma diversificação maior, então pouco menos da metade. O mercado doméstico é 64%, então tem bastante coisa vindo do internacional, né, 36%. E é isso. Receita líquida. É legal que a gente tem um histórico, né? Que é uma coisa que eu ia fazer lá vendo o quadro da Baixa, mas a gente já pode economiza, né? Já faz aqui, a gente vê uma receita líquida crescente. Ah, mas lá é legal que a gente vai ver um longo prazo. Aqui é um médio prazo, né? Os últimos 5, 6, 7 anos. Bom, até que tem 6 anos, né? Mas já é um prazo assim médio, né? Então a gente vê aí os últimos anos com receita continuamente crescendo e explodindo agora, de 20 para 21, né? Isso tem relação com aquisições também. E aí cresceu de novo em 22 e agora em 23 teve um bom crescimento também. Aqui não fala o percentual, vamos ver logo para frente. E aqui mostra o caminho desse crescimento, né? A maior parte veio do mercado interno, mas também teve contribuição do mercado externo. Aqui não considera o crescimento por aquisição, tá? Aqui é só o crescimento orgânico. O crescimento por aquisição veio aqui, então tem uma boa participação aí de empresa que entrou, foi adquirida, em 2023. E o câmbio, né? Os efeitos aí da Argentina atrapalhando um pouquinho o resultado, mas foi uma parte menor. Ah, não, na verdade, esse efeito da Argentina está aqui desse lado, por isso ela faz uma receita líquida ajustada, vamos dizer assim, né? Mostrando os impactos aí de desvalorização cambial da Argentina versus a inflação, que gerou uma receita aí de 3,3 bilhões. Então tem um impacto até relativamente considerável aí da Argentina, né? Não o suficiente para deixar o resultado ruim. Se eu não me engano, o crescimento foi de 16%, mas vamos ver se vai aparecer daqui para frente. Por enquanto a gente está mais conhecendo aí a empresa, né? Então aqui já vai segmentando mais ainda, né? Produtos de freios, primeiro, segundo, quarto lugar, né? 24,8% é lonas de freio para veículos comerciais, mas aí é bem diversificado, né? No resto, amortecedor. Né, para a suspensão já é uma parte 10,4%, terceira maior da empresa, e outras coisas aí que vão diversificando. Ah, aqui fica muito claro, ó, em 2017, praticamente 90% vinha de produtos relacionados à freagem, frenagem, e agora não é nem a metade, né? Ficou bem dividido aí. Então, essa diversificação de receitas é muito interessante. Aqui tem uma segmentação também por tipo de veículo, né? Leve ou veículos pesados comerciais, mas é mais um detalhe. Aqui por mercado, então mais uma vez aí, né, o mercado reposição, a grande maior parte do mercado de reposição, tem uma parte de equipamento original, mas em termos de mercado interno e externo tem uma divisão mais, um pouco mais, menos desequilibrada, né? A maior parte vem do mercado interno, a gente tinha visto isso lá em cima, aí é cerca de 60 e tantos por cento. Mercado interno cresceu 14,6%, e o mercado externo, que está em dólar, né, cresceu 8%. Os dois crescendo de forma saudável. Eu não falo receita consolidada, né? Se eu não me engano, é 16, mas não sei, não faz muito sentido vendo esses números aqui. Mas como aqui está em dólar, aí pode ser que seja assim, 16% de crescimento. Vamos lá para a parte operacional, EBITDA e EBITDA ajustado, que vai excluir eventos não recorrentes. Ele faz aqui, a diferença não é grande, né? Nesse ano 2023, 664 é o ajustado, 667 o EBITDA contábil. Então tem coisas da combina de das aquisições, coisas, questões fiscais, mais uma coisa relacionada à aquisição aqui da Nakata, que é um pouco mais antigo, mas ainda gerando algum não recorrente. Impairment aqui também. A diferença é pequena, não vou entrar muito em detalhes. Tem mais diferença do EBITDA ajustado para o resultado de 2022, né? Que foi 475 no milhões no em 22 e 453 sem o ajuste. Essa curva de crescimento aqui desde 2019 é muito interessante no EBITDA, né? A gente vê como que a empresa nos últimos 5 anos vem crescendo bem forte. De 2019 saiu de 190 milhões para 664 agora em 23. Crescimento de 280% e um crescimento médio de praticamente 40% por ano, né? É bem forte, né? A empresa realmente está rodando com um crescimento muito interessante nos últimos anos. Fluxo de caixa financeiro, esse aqui não interessa muito, né? É mais a gente ver o fluxo de caixa operacional. Que aqui entra um monte de coisa que não é do nosso interesse para análise aqui. Então, vou passar reto aqui. Necessidade de capital de giro variou pouco aí nos últimos anos. Os investimentos relativamente aumentou, vai aumentando de pouquinho em pouquinho, né? A gente já viu que para 24 vai aumentar mais um pouquinho. E aqui o lucro líquido. Muito distorcido, né? Aumentando 90%. Isso aí, resultado financeiro causando essa distorção, né? Por conta, provavelmente, dessas questões cambiais, né? A estrutura de capital é bem tranquila nessa empresa. Ela trabalha sem alavancagem, né? Geralmente, ela tem um caixa equivalente à sua dívida, é o que a gente vê aqui, uma dívida irrisória. 59 milhões, às vezes tem caixa líquido, tinha feito um follow-on aqui, e aqui deve ser 2022, que não tem um ano, mas sim, deve ser, fez um follow-on em 22, e aí por isso aumentou muito a disponibilidade aqui, era de 400 milhões, pulou para 1 bi, né? E manteve aí basicamente o mesmo caixa e basicamente a mesma dívida, alavancagem zerada. Então, estrutura de capital bem tranquilo. A empresa tem investido, né, aumentado seus investimentos, feito aquisições, mas sem se alavancar, né? Isso significa que a empresa está gerando bastante caixa para conseguir suprir esses investimentos, retorno sobre capital investido melhorando, né? Fica bem saudável. Aqui não é irrelevante para nós. Acho que é isso. A situação é interessante, né? Empresa interessante, vamos olhar. Se realmente, como é que era o passado dela, né? Receita subindo ao longo dos anos, discreta estagnação aqui, depois de 2017, que é onde ela começa a fazer a cobertura ali na apresentação que a gente viu, um crescimento bem, bem forte, mas de uma forma geral, vinha com um receitamento bem saudável, com crescimento. Margem bruta que não saiu muito do lugar no passado, né? Agora que está melhorando. E o operacional da empresa. Realmente é isso, né? Até 2017, o operacional da empresa não chamava muita atenção. Não é que era um problema e tal, mas não saiu do lugar por muitos anos, né? Um EBITDA aí bem discreto. E a partir de 2017, mais para 18 aqui, né? Entre 17 e 18, aí sim a empresa começou a ser mais interessante. A gente viu que aumentou a diversificação, fonte de receitas de lá para cá. Então, vem fazendo esses investimentos em aquisições importantes e sinérgicas. E isso gera aí esse crescimento. A empresa, ela passou a ser mais agressiva, né? Vamos dizer assim. E até na comparação com a Leve, né? Metal Leve é a empresa mais conservadora, dificilmente faz algum movimento grande. É aquela empresa que vai crescendo de pouquinho em pouquinho. Quando o mercado de automóveis melhora, ela tem um resultado bom. Quando piora, ela tem um resultado ruim. E aqui a Fras-le, ela tem se mostrado nos últimos anos uma empresa um pouco mais de crescimento, né? De investir mais pesado. Um pouco, claro que isso acrescenta um risco, né? Uma empresa mais arriscada na comparação com a outra, mas o retorno tende a ser melhor se tudo der certo. Então aí depende do perfil que você gosta de empresa, né? São empresas do mesmo segmento com perfis hoje bem diferentes entre si. A empresa vem ganhando margem EBITDA nos últimos anos, passou um período aí também de estagnação, mas claramente para mim, os últimos 5 anos foi uma virada aí de DNA da empresa. Tá, ficou claro para mim agora vendo os números e a apresentação ali. Lucro líquido vai seguir essa mesma lógica, né? A empresa não chamava muita atenção, não saía muito do lugar e agora. Lucro líquido sempre vem mais atrasado, né? O operacional melhora, a rentabilidade vem depois, e é normal isso, né? Porque o resultado financeiro acaba afetando a empresa. Se a empresa está fazendo muita aquisição, vai ter muita depreciação que vai diminuir o lucro, e isso não tem significado, é só um significado contábil, né? Não influencia o caixa. Então pode demorar um pouco para aparecer que a empresa está melhorando quando você olha o lucro líquido, se é uma empresa de crescimento com bastante investimento e tal. A estrutura de capital, a gente vê que era uma empresa bem mais alavancada lá atrás, né? Na primeira metade da década aí de 10, 2010, e melhorou muito a estrutura de capital dali para frente, e já há um tempinho aí já não é um problema. Não que tenha sido um problema no passado, mas era um pouquinho mais alavancada. A geração de caixa não era tão forte, então uma dívida tinha um peso maior, né? Um capex poderia ter um peso maior do que tem hoje, com a empresa bem mais consolidada. É só a gente ver aqui que a geração de caixa foi melhorando aos poucos também, né? A partir de 2017 já aparecia com a geração de caixa operacional de 200 milhões em vários anos, né? E aí agora deu explosão aí, né? Geração de caixa absurda em 23. A empresa vem mudando de patamar. O capex nem cresceu tanto, né? Em relação ao que cresceu a geração de caixa. Então, isso é o que você deseja para uma empresa. É que ela demorou muito, né, essa virada. Olha como fica claro aqui por esse gráfico. Uma empresa que não chamava atenção, porque não chamava atenção mesmo. Os números não eram interessantes até 2017, né? Que demorou um pouquinho mais para aparecer, né? A partir de 2019 que a empresa começou a mostrar olhando por esse gráfico aqui, retorno, né? E aí, os últimos anos foi de um crescimento absurdo. Qual vai ser a fragilidade daqui para frente? Essa é a grande dúvida, né? Quando a gente está investindo em empresas. Mas é importante a gente ficar atento, né? Porque às vezes as empresas elas mudam o seu rumo no meio do caminho. É sempre difícil a gente saber se uma empresa teve anos e anos de retorno baixo, né? E ela passa a ter um retorno interessante, qual vai ser a realidade dali para frente, né? A gente vai ver uma empresa que vai melhorar o seu operacional constantemente, ou ela vai voltar aquele. E aí é questão de estudo e um pouco de acompanhamento também para tomada de decisões. Mas ficou, é muito claro que é uma empresa que mudou o seu DNA, mudou a sua gestão, a forma, sua forma de negócios, e isso passou a gerar resultados muito melhores. Tanto que a gente vai ver aqui, dependendo da época, é curioso, né? Se você pega um intervalo aqui de 20 anos, por exemplo, nos últimos 20 anos não teria valido a pena, né? Olhando por esse prisma. Mas olhando num tempo um pouquinho maior, bastante retorno, e no curto prazo, aí, os últimos 15 anos, o retorno é excelente da empresa, né? Mas isso vai mais por conta desses últimos 6 anos aí, né? Então, já vem há um tempo que a empresa vem gerando valor, sim, para os seus acionistas. É isso, bem interessante a empresa, bastante melhora, se tornando muito mais dinâmica, e é mais uma empresa legal para a gente acompanhar aí nos anos que virão. Um abraço.